Meus amigos, ligados no show de bola nacional, torcedor do Fluminense, torcedor do Ceará, eu até brinquei, cada um tinha que perder um ponto. E eu tenho certeza que os torcedores, aqueles que têm boa visão de futebol, não, porque tem torcedor do resultado, é aquele torcedor que comemora o resultado. E o torcedor que comemora o resultado, mas é um crítico no desempenho, na performance. Aí nós somos profissionais do futebol e temos que analisar performance. Resultados também faz parte, claro. É importante, se você puder conciliar, jogar bem e ganhar, é ótimo. Se você jogar mal e ganhar, o torcedor é ótimo. Para quem está analisando e para a comissão técnica, a comissão técnica do time que perdeu, é trabalho. Sentar e ver o que foi de errado para melhorar. Então eu diria que o jogo de hoje, Fluminense ganha um ponto, ganha, mas a sua torcida fica um pouco frustrada. Com todo respeito ao Ceará, é jogo que o torcedor, infelizmente não podemos ter público ainda, acredito que em breve voltaremos a ter público, que a coisa está caminhando para se normalizar, se Deus quiser. É o tipo do jogo que o torcedor vai para o estádio e diz assim, pô, são 3 pontos, pô, tranquilo, Ceará, aí não esperava ganhar 3 pontos do Flamengo, ganhou 3 e hoje ganhou 1, mas ganhou, somou, mas não jogou bem. E o Ceará, o torcedor do Ceará pensa diferente. Se o jogo fosse no Castelão, o torcedor do Ceará ia dizer, não, pô, deixamos de ganhar 3 pontos. Mas como o jogo foi no Rio, São Januário, no estádio do Vasco, o torcedor claramente diz, não, ganhamos 1 ponto. Então essa é a cabeça do torcedor. Isso que é legal no futebol. Mas claro que os treinadores vão se reunir com seus assistentes amanhã, preparador físico, auxiliar técnico, treinador de goleiros, e vão conversar sobre o jogo. E eu tenho certeza que ninguém gostou. Quem tem um pouco de visão de futebol não gostou do jogo de hoje. O jogo foi muito ruim tecnicamente, mas muito ruim. Eu só espero que não venham com aquele clichê pronto. Ah, muitos jogos, sem tempo para treinar, o gramado de São Januário é ruim, a viagem foi cansativa. Só espero que não tenhamos esse tipo de discurso, que não é legal. Não vai enganar o torcedor, nós não vamos enganar o ouvinte, não vamos passar o pano em cima das coisas, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, na minha opinião, o Fluminense entrou mal escalado, porque o Roger se empolgou com os 20 minutos finais do Fluminense diante do Flamengo, e porque o Flamengo cansou. Hoje até que o Flamengo no segundo tempo lutou até o final, mas nos jogos anteriores o Flamengo no segundo tempo tem sido um time bem abaixo, e o Fluminense se aproveitou, ele foi feliz nas mexidas, só que hoje ele mexeu tudo. Ele começou o jogo com uma formação diferente, ele barrou o Martinelli, que vinha jogando como titular, botou o André. 2 jogadores do mesmo nível, bons jogadores, promessas do futebol brasileiro, volantes que sabem jogar, inclusive jogavam juntos na base, era André e Martinelli. Ele tirou o Martinelli, botou o André, botou o Luiz Henrique pelo lado direito, botou o Caio Paulista pelo lado esquerdo, vinha jogando pela direita, e botou o Gabriel Teixeira por dentro, que não conseguiu jogar por dentro, que o Ceará fazia uma linha de 4, uma linha de 2 volantes, mais uma linha de 3, só mais um na frente. Não conseguiu jogar. E teve, se aquele gol irregular, bem anulado, diga-se de passagem, do Caio Paulista aos 2 minutos de jogo, entra, o jogo seria outro. Acredito que sim, não sou pitonisa, né? Não posso falar uma coisa que não sou mãe de nada, nem pitonisa para dizer o que vai acontecer. Então, mas claro que o jogo seria outro, mas o gol foi regular, foi muito bem anulado. E aí eu esperava um pouco mais do Fluminense, certeza esperaria mais do Fluminense, mesmo com o gol do lado, mas o Fluminense me decepcionou hoje no primeiro tempo. Teve um chute no gol do Caio Paulista, um chute do Luiz Henrique por cima e outro chute do Caio Paulista. O Richard, que até um bom goleiro, era do Paraná Clube, ele não fez uma defesa no primeiro tempo. E o Marcos Felipe, a rigor, só fez uma no segundo tempo. Um chute do Mendonça, que foi o único que chutou no time do Ceará. E o Ceará só deu um chute no primeiro tempo aos 30 minutos. 30 minutos, e mesmo assim a bola não foi na direção do gol. Então tivemos muita faltinha. Uma coisa que está me incomodando bastante hoje no futebol, me incomoda muito no futebol, e eu acompanho futebol há muitos anos, eu tenho 70 anos, eu acompanho futebol desde os 10 anos, não só assistindo futebol presencialmente, como na televisão, eu trabalho há 42 anos no rádio, sou aqui na Nacional, 43 aliás, sou de março de 78, sou aqui, eu tenho 36 anos, vi grandes jogos, grandes jogadores, e estou me decepcionando com algumas coisas que eu estou vendo no futebol. Estou vendo coisas absurdas, toda hora é mão no rosto do companheiro, é cotovelada, é só choque de cabeça, é carrinho por trás toda hora. Esse jogo foi horroroso, foi um jogo, sabe, de qualidade técnica, sofrível. Eu não gosto de falar isso não, eu gosto de elogiar, mas eu tenho que falar a verdade. Sofrível a qualidade técnica. Ceará muito abaixo daquele Ceará que a gente vinha jogando, e o Fluminense também. Não sei se o Fluminense é uma ilusão, porque não, mas sabe, com esse joguinho, ele não passa de fase da Libertadores e vai estagnar nos 14 pontos, hein? Se não melhor não foi. O Ceará, cada um entra com um objetivo nesse Campeonato Brasileiro. É um Campeonato Brasileiro de vários objetivos. Alguns entram para disputar o título. Outros entram para disputar uma vaga na Libertadores. Outros entram para disputar uma vaga na Sul-Americana. Aí eu encaixo o Ceará nesse perfil. E outros entram para não cair. Então você tem várias opções nesse Campeonato Brasileiro. E tem aqueles que não caem, mas também não pegam competição nenhuma. Então, são vários cenários que você tem nesse Campeonato Brasileiro. Então, primeiro tempo muito fraco tecnicamente, poucas situações de gol. No segundo tempo, o Fluminense perdeu o Fred com 18 minutos do primeiro tempo. Entrou o Luca, que contra o Flamengo entrou muito bem. Hoje foi apagado no jogo. E não tocou na bola praticamente. Só reclamou pra caramba. Reclamou de todo mundo. E aí, terminou o primeiro tempo 0-0. O início do segundo tempo nos pareceu que o jogo seria melhor. Porque o Caio Paulista, logo aos 2 minutos, deu uma bola que ele pegou pelo meio, trouxe para dentro e bateu de perna esquerda um defesaço do goleiro Richard, colocando para escanteio. Um minuto depois, veio uma cabeçada do Lucas Claro e aquela polêmica, a bola não entrou, tirou de dentro do gol. Depois teve uma cabeçada do Lucas, ele fez outra boa defesa. E no finalzinho, ele cobrou uma falta, ele defendeu uma falta bem cobrada pelo Nenê, que era bolinha para fora, mas tem aquele velho ditado que o seguro morreu de velho. Foi lá, botou a mão, colocou para escanteio, fim de papo, terminou 0-0. O Fluminense fez muitas mexidas para tornar o time mais ofensivo. Ele terminou o jogo com o André, saiu e botou o Martinelli. Aí ficou com um volante, aí tirou outro volante, o Igor Felipe, botou o Nenê. Tirou o Luiz Henrique e botou o Casares. Então ele terminou o jogo com quatro, uma linha de quatro, o Martinelli, botou dois no meio, Casares e o Nenê, e aí ficou com Caio Paulista, Luca e Gabriel Teixeira. Então ele terminou o jogo no 4-1-2-3, mas não criou rigorosamente nada. E o Guto Ferreira tirou o Kleber com o centroavante, botou outro que é o Jael, não tocou na bola, o André não falou o nome dele. E o André é o monstro lá, André. Tá muito. Mas não falou o nome dele porque não tocou na bola. Vai falando o nome do cara que não toca na bola. Não jogou, não tocou na bola o Jael. O Jael é cruel, né? O Jael, a natureza marca ele. O Kleber saiu, entrou o Jael, entrou o Lima, entrou o Rick. O Lima saiu, entrou o Rick, entrou o Vinha. Saiu o Vinha, que hoje foi muito abaixo. Entrou o Kelvin e tirou o Marlon, botou Pedro Narese, que tem nome de economista. E fechou o time lá para garantir 1-0. 1-0 aí, volta para Fortaleza. Final de semana joga em casa. E o Fluminense poderia ter dado uma guinada boa. Poderia chegar a 16 pontos. E agora vai pegar um pau com formiga, que é o Sport, no próximo sábado, lá na Ilha, jogo que eu estarei comentando às 7 da noite. Mas esse ponto que o Fluminense ganhou, se você analisar no final do campeonato, esse ponto pode ser muito importante. Mas poderia ser muito mais importante se você ganhasse 3. Que os treinadores, normalmente, eles fazem a contabilidade a cada 15 pontos. Pelo menos, alguns que eu conheço fazem isso. A cada 15 pontos eles traçam uma meta. A cada 15 pontos, se ganhar 12, ganhar 11, ganhar 10. Se ganhar os 15, eu acho muito difícil, mas é maravilhoso. Normalmente ganha 12, ganha 11. Então eu não sei qual o planejamento feito pelo Roger, mas o Fluminense via de resultados ruins. O Fla-Flu é que levantou o astral. A vitória contra o Flamengo é que levantou o astral. Mas eu acho que o time se confundiu hoje. Não sei se o Roger fez esse tipo de treinamento na véspera com esse time, mas ele mexeu demais na espinha do time, também na parte ofensiva. E agora deve não ter o Fred por um bom tempo, que é problema muscular. O Nino vai se apresentar à seleção olímpica sexta-feira para viajar. Inteligentemente levou o terceiro cartão amarelo, mas ele tem ali, ele não tem muito problema não. Ele tem o Manuel, que estava no banco, tem o David Braz, um zagueiro experiente, tem o Matheus Ferraz, que é bom zagueiro, mas se contunde muito. E o Roger tem algumas opções. Tem o Ganso, que ficou no banco. A situação do Ganso é um caso complicado, né? Se eu fosse o Ganso, ele tinha uma proposta, foi para o Santos para ser titular, capitão, tudo que o Fernando Diniz queria. O Roger não liberou ele. O cara não bota nem o cara para jogar. Era o terceiro jogo seguido que ele não entra. Se eu fosse ele, eu pedia para ir embora para o Santos, sabia? Dava um jeito. Às vezes é melhor você ganhar um pouco menos e ser feliz e jogar futebol. Porque não acredito que ele seja feliz. Pode até ganhando bem, mas às vezes, claro que é muito importante você ter dinheiro para ter uma boa condição. Mas nem sempre só o dinheiro resolve o seu problema. Às vezes o lado emocional, a sua felicidade interior, o seu lado profissional, porque no Fluminense você não joga. Ele já perdeu a credibilidade com a torcida, com a mídia, com a comissão técnica. Aquele jogador aqui, vamos botar o Ganso lá, dá lá um pouquinho. Aí o quanto tá ganhando. No Santos não. Ele voltaria com o status de titular, ia ganhar a braçadeira de capitão. Então é um jogador que perde o Roger Machado, vir com aquele discurso que gosta do Ganso, que o Ganso é titular. Não. Ele hoje, ele provou que é a quarta ou quinta opção que ele tem. O Ganso. Então, o Fluminense pode até melhorar, não sei. O Nenê é um jogador que tem qualidade, mas não tem sequência, até pela idade, tem que ser preservado. O Fred, não sei quanto tempo vai voltar a jogar, vamos ver. E o Fluminense vai entrar no mês de julho numa grande maratona, hein? Tem Libertadores agora, final do mês tem Copa do Brasil, e perdendo jogadores importantes, a coisa pode complicar. Um jogo muito ruim, para resumir, um jogo muito ruim tecnicamente. E o Fluminense e o Ceará levam um pontinho. O Fluminense agora vai enfrentar o Sport Recife, próximo sábado à noite lá em Recife. A arbitragem, ele não foi ruim tecnicamente, não. Não foi ruim, não. Vamos ser justos com o rapaz. Mas ele na parte disciplinar foi muito ruim. Deitaram e rolaram nele. Todo mundo dava bronca nele. Ele, coitado, é um jovem ainda, mas está sendo lançado em jogos complicados. E jogador de futebol, ele sente quando o árbitro é fraco. E deita e rola. E hoje todo mundo deu bronca no árbitro. Ele teve uma atuação razoável. Portanto, o Ramon abate Abel e o Alex dos Santos, o Elton Nunes, o tricatarinense, não teve a menor interferência no resultado de 0-0.